Esta semana, dois assuntos de impacto para a população de Maringá ganharam o noticiário local. A proposta da Prefeitura de Maringá para encerrar as ações judiciais em que a TCCC cobra uma indenização pelo rombo que alega ter sofrido durante a pandemia e a retomada dos serviços de água e esgoto anunciada pela Prefeitura. Para falar sobre esses dois assuntos, nós vamos conversar agora com o chefe de gabinete da Prefeitura de Maringá, Domingos Trevisan. Olá, secretário, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, amigos da Rádio CB.
Secretário, o que significa a retomada de serviços de água e esgoto? Essa retomada, ela é uma questão burocrática, formal, ou ela será feita na prática já em 30 dias? Como é que é?
Hoje a retomada é uma necessidade legal. Diante da ação judicial que já tramita desde 2010 na Justiça, lá se vão 12 anos de disputa entre o município de Maringá e a Sanepar, já tendo tramitado em primeira instância no Tribunal de Justiça do Paraná, no Superior Tribunal de Justiça e, mais recentemente, no Supremo Tribunal Federal, a decisão foi ratificada em todas as instâncias. O serviço de água e esgoto é do município de Maringá e cabe ao município administrá-lo. Ou, se preferir, a Prefeitura de Maringá pode realizar uma licitação e terceirizar esse serviço, como é feito hoje com a Sanepar.
Mas para a gente entender o que acontece na prática, né? O que vai acontecer daqui 30 dias, para a gente começar a ter uma noção?
Na prática, a Prefeitura notificou a Sanepar de que nos próximos 30 dias ela precisa apontar um valor que o processo diz que o município teria que indenizar a Sanepar e apresentar os comprovantes desses valores indicados. Depois disso é que nós iniciaremos todo o processo de retomada. É rápido? Não, não é rápido. É um processo burocrático, demorado, inclusive contando com o risco da Sanepar apresentar mais algum recurso protelatório junto ao STF. Mas já há uma decisão que essa é irrevogável. O serviço foi devolvido ao município de Maringá.
Uhum. Então quer dizer que ainda cabe algum recurso protelatório, como o senhor disse?
Pode caber alguma coisa como embargo declaratório para que a Sanepar entenda melhor a sentença. Agora, o mérito já está julgado, o serviço volta ao município. A Sanepar precisa indicar se ela acha que tem algum valor a receber por conta de indenização em relação a melhorias, investimentos que ela fez nos últimos 42 anos.
Bom, vai ser um acerto de contas, porque a prefeitura também tem dinheiro a receber?
Exatamente, seria um encontro de contas, porque a prefeitura também tem muitas dúvidas em relação a valores que vêm desde 1980. Eu vou citar, por exemplo, a rede de água, a rede de esgoto, que foi ampliada em toda a cidade, com loteamentos que foram aprovados e que seguiram a legislação municipal. Nesses loteamentos, o comprador já pagava pelo lote que vinha com água e esgoto feito pelo empreendedor. A Sanepar não gastava um centavo para ampliar essa rede. Ela apenas começava a mandar a água ou coletar o esgoto numa rede que a recebia pronta. Evidentemente que isso tem um valor. É um capital que hoje cabe ao município. Esse encontro de contas pode ser feito e, enquanto isso não acontece, a prefeitura pode até contratar um serviço de emergência. E essa contratação é legal, né? Até que se decida pela retomada pelo próprio município ou a realização de uma licitação.
Mas como seria a contratação de um serviço de emergência? Pode ser a própria Sanepar contratada?
Pode ser a Sanepar ou qualquer outra empresa que opere com água e esgoto no país. E são dezenas delas. A Sanepar já está instalada, claro, já está instalada. Mas nós temos os critérios que vamos seguir e se houver necessidade de contratar outra empresa, a gente contrata.
E aonde essa empresa iria trabalhar? Em que locais?
As instalações que hoje são ocupadas pela Sanepar, porque o próprio processo já diz que essas instalações serão retomadas pelo município e o município vai indenizar a Sanepar.
Bom, a CPI da Sanepar, que foi realizada na Câmara Municipal de Maringá, concluiu que a Prefeitura tem a receber valores acima do que imaginava. Vocês têm, a Prefeitura tem um número exato de quanto que a Sanepar deve pagar a indenização ao município?
Eu acho que nem a Sanepar tem o número dela hoje que ela pretende cobrar de indenização com melhorias no município de Maringá. Nós vamos pegar como base todos esses estudos feitos até agora, esperar o número da Sanepar e fazer os nossos estudos. Agora, uma coisa é certa. O valor, se nós tivermos que indenizar algum valor à Sanepar, certamente será infinitamente menor ao que nós poderíamos conseguir, por exemplo, com a outorga do serviço numa possível licitação, numa terceirização a qualquer outra empresa do país ou a própria Sanepar. Esse valor é muito alto, certamente várias vezes maior do que o valor que a Sanepar poderá cobrar enquanto melhoria no município de Maringá. E devemos lembrar o seguinte, Luciana. A Sanepar não pegou o serviço do zero em Maringá. Em 1980, nós já tínhamos um sistema instalado aqui, um sistema instalado pelo próprio município. Primeiro, através da Codemar, que era uma empresa municipal pública, 100% pública, depois pela Secretaria de Expansão Econômica do município, que gerenciava o serviço de água e esgoto naquele período, e posteriormente, um pouco antes da Sanepar, o serviço autárquico de água e esgoto. Então, tem que contar o investimento feito somente a partir de 1980. É evidente que tem um valor, mas tem valor também todo o sistema que está instalado hoje na cidade. Qualquer empresa que venha operar já vai pegar pronto. Isso tem um valor inestimável. E além de pegar pronto, o serviço já está em andamento e com o consumidor pagando religiosamente todos os meses. Isso significa um volume alto de dinheiro. E é por isso que a Sanepar tem lucro em Maringá.
Mas a prefeitura não sabe quanto que a Sanepar tem que pagar para a prefeitura, para o município? Porque o município já recebeu 20 milhões de reais, não é isso?
Esse foi um sinal de um entendimento de pagamento do que seria a rede instalada pela iniciativa privada, através de uma legislação municipal, entre os anos de 1980 e 2014. Depois desse primeiro entendimento, houve uma paralisação nas negociações, até porque aproximava-se uma decisão do STJ e, posteriormente, do STF. Hoje nós já temos essa decisão. Agora é fazer um levantamento, a gente pretende até contratar alguma fundação especializada, pode ser até a Fundação Getúlio Vargas, para fazer esse levantamento e nos dizer exatamente quanto vale o serviço hoje e contestar os números que possivelmente a Sanepar vai apresentar em relação ao que ela considera um valor de indenização por parte do município.
Bom, e esses 20 milhões de reais estão com o município?
Esses 20 milhões estão depositados, parados, né? Evidentemente rendendo lá a correção em juros, mas sem qualquer uso por parte do município.
Tá certo. Mudando de assunto, então, para falar então sobre a questão da TCCC, né? Sobre a TCCC, a prefeitura então fez uma proposta de indenização de 66 milhões de reais. E agora, o que que acontece?
Essa proposta foi peticionada, foi entregue no processo ao juiz do caso. A empresa vai ser consultada, o Ministério Público vai se manifestar e o juiz pode decidir ou não pela homologação. Entenda, a empresa queria 138 milhões de reais. E outro detalhe, não é uma ação, são duas ações. Uma de possíveis perdas que a empresa alega entre os anos de 2010 e 2018. E outra em relação a perdas que a empresa alega durante o período já de pandemia, porque houve uma queda brusca no número de passageiros e a empresa continuou operando normalmente com seus ônibus. Ela pediu 138 milhões no total. Nós encaminhamos para que a FIPE fizesse um estudo sobre esse pedido, contestamos, a FIPE chegou ao valor de 90 e poucos milhões e nós informamos o seguinte ao juiz: o município de Maringá só pode pagar 66 milhões em 24 vezes. Agora aguardamos a resposta da empresa, que deverá passar para a homologação do juiz depois de manifestação do Ministério Público.
Se a prefeitura não fizesse nenhuma proposta, deixasse as ações rolarem, né, na justiça, aí, o que, que ia acontecer?
Nós poderíamos ter mais uma dívida gigantesca a recair sobre os cofres públicos municipais. Você vê, nós tivemos um caso bem recente de Londrina, que também entrou com uma pendência judicial como essa e foi condenada, me parece, que em 300 milhões de reais. E agora vai ter que correr atrás e contestar esses números. Nós não queremos deixar um passivo jurídico, como foi o caso da trimestralidade 26 anos atrás. Talvez, se fossem valores atuais, a trimestralidade representasse 10, 15 milhões e acabou custando ao município de Maringá mais de 200 milhões de reais. Nós não queremos isso e não vamos deixar isso. Nós estamos trabalhando no município de Maringá hoje para zerar o passivo jurídico. E não queremos, não vamos deixar, até por responsabilidade fiscal, que uma dívida que pode ser quitada com 66 milhões se transforme em 300, 400 ou 500 milhões.
Mas a FIP, então, calculou essa dívida em 90 milhões, 99 milhões?
Exatamente. E a nossa proposta é de 66 milhões para quitar até dia 31 de dezembro de 2021.
Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Um bom dia, um bom final de semana.
Obrigado, estamos à disposição. Bom dia a todos.
Nós conversamos com o secretário, chefe de gabinete da Prefeitura de Maringá, Domingos Trevisan, que nos falou sobre dois assuntos que foram destaques, né, esta semana em Maringá: a indenização à TCCC e a retomada do serviço de água e esgoto.